Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 15 de fevereiro de 2020. Confira os destaques desta edição. Vereadores acatam um veto e aprovam 7 projetos durante a 4ª reunião ordinária do ano. Atriz mirim e ciclista são homenageados com moções de aplauso. Veto a projeto que dispõe sobre queimadas em áreas rurais é acatado na Câmara. Comemoração do Dia do Cliente é aprovada em sessão camarária. Após longa discussão, vereadores aprovam venda de lotes pelo Executivo. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz, ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo. Momento Legislativo. Acontece!
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, ao Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária da última terça-feira.
Os vereadores barbarenses acataram um veto total do Poder Executivo e aprovaram 4 projetos de lei e 3 projetos de lei complementar, além de 20 moções durante a 4ª reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário Dr. Tancredo Neves. Logo no início desta sessão camarária, o presidente, vereador Felipe Sanches, lamentou a morte da ex-presidente da Câmara Municipal e ex-vice-prefeita Maria José Cavedal dos Santos Mano, a Zezé Mano, no último sábado, e foi feito um minuto de silêncio em sua memória. A primeira propositura apreciada nesta terça-feira foi o veto total do Poder Executivo ao projeto de Lei 88 de 2019, de autoria do vereador José Antônio Ferreira, o doutor José, que dispõe sobre queimadas e utilização de produtos ou sistemas químicos na limpeza de imóveis urbanos e rurais. O veto foi acatado. Na sequência, foi aprovado o projeto de Lei 43 de 2019, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Fonseca, Jesus Vendedor, que institui no calendário oficial do município o Dia do Cliente, a ser comemorado anualmente no dia 15 de setembro. A votação dessa proposta foi seguida pelo acatamento de emenda assinada pelo próprio autor. Na sequência, os parlamentares aprovaram os projetos de lei complementar 13, 15 e 16 de 2019, todos de autoria do Poder Executivo, autorizando a alienação de imóveis de uso dominial nos bairros Barrocão, Gerivá e Parque Residencial Rochelle 2, respectivamente. As 3 proposituras foram aprovadas com acatamento de emendas de autoria do prefeito Denis Andia, segundo as quais os valores obtidos com a venda desses imóveis serão utilizados para investimentos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, esporte e cultura. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei 115 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui no município o programa Tempo de Despertar, sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens. A seguir, foi aprovado o projeto de lei 7 de 2019, de autoria do vereador Carlos Fontes, que dispõe sobre a denominação Polícia Municipal, a Corporação Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E, por fim, foi aprovado o projeto de lei 3 de 2020, de autoria do vereador Celso Lucati Carneiro, Celso da Bicicletaria do PPS, que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva localizada entre as ruas da Prata e do Mercúrio, na Vila Molon, em homenagem a Paulo Roberto de Oliveira, ou Paulo Lanches. Durante essa reunião, o vereador Celso da Bicicletaria homenageou o ciclista Cleiton Bellinati por meio da entrega da moção de aplauso 946 de 2019 pela realização da 40ª edição da Média Paulista de Ciclismo no Parque dos Ipês. O vereador Carlos Fontes também prestou homenagem nesta terça-feira, entregando em mãos a moção de aplauso 3 de 2020 à atriz Rayane Ribeiro pela participação na novela As Aventuras de Poliana. As sessões camarárias, promovidas às terças-feiras a partir das 14 horas no plenário Dr. Tancredo Neves, são transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, 95.9 MHz, pelo site www.câmarasantabárbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook e pelo perfil Câmara de SBO.
Durante a sessão de terça-feira, a atriz mirim Rayane Ribeiro foi homenageada com moção de aplauso. Mais informações com Luciana Cortes.
O vereador Carlos Fontes, do PSD, aproveitou a quarta reunião ordinária do ano para homenagear a atriz mirim Rayane Ribeiro, de 13 anos. Logo no início da sessão camarária, o parlamentar entregou em mãos cópia da moção de aplauso número 3 de 2020 pela participação dessa barbarense na novela As Aventuras de Poliana, transmitida pelo SBT. Sobre os motivos da homenagem, Carlos Fontes comentou.
Para mim, é uma honra muito grande de estar entregando essa moção de aplauso para a Rayane, tendo visto que ela vem se desempenhando já há muito tempo, e o sonho dela é ser uma grande atriz e representar Santa Bárbara do Oeste, né, na telinha da TV, e a gente tem que incentivar. Ela já esteve lá no nosso programa na Rádio Nova Alternativa, falando sobre a história, como ela chegou, né, lá no SBT, participando lá da novela Poliana, né? E então, para nós aqui, uma honra grande. Eu quero aqui agradecer a todos os vereadores e a vereadora que votaram favoravelmente nesta moção de aplauso. Rayane, receba dessa casa, viu? Quando a Câmara de Vereadores apoia uma moção e vota favoravelmente, quer dizer, é a cidade toda te apoiando, viu? Porque aqui, toda Santa Bárbara do Oeste está sendo representada nesse momento pela Câmara de Vereadores. Então, receba essa homenagem, que sirva de currículo para você. Com certeza você vai dar bons frutos na área artística, tenho certeza disso, que você é muito dedicada, tem os pais que te apoiam, que te ajudam, tem o seu irmão também aí do seu lado, né? Então, que Deus abençoe você grandemente, tá bom?
Em sua visita à Câmara, Rayane agradeceu a todos os vereadores pela homenagem.
Eu queria iniciar agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade. Depois eu queria estar agradecendo a minha família e ao Carlos, que me indicou, e a todos vocês que votaram em mim para eu receber a moção de aplausos. Então, basicamente é isso que eu tenho a dizer, porque essa moção vai me ajudar bastante no meu currículo, e o que eu mais quero nesse momento é estar representando Santa Bárbara do Oeste em todo local que eu for, porque essa foi a cidade que eu nasci. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês.
Também na terça-feira, o ciclista Cleiton Bellinati foi homenageado pela organização de competição de ciclismo no município. Acompanhe os detalhes com Guilherme Salomão.
O vereador Celso Lucati Carneiro, o Celso da Bicicletaria, do PPS, homenageou o ciclista Cleiton Bellinati durante a quarta reunião ordinária, promovida no plenário Dr. Tancredo Neves, na última terça-feira. Durante a sessão, Celso da Bicicletaria entregou a moção de aplauso 946 de 2019 ao ciclista, responsável pela realização da 40ª edição da Média Paulista de Ciclismo, promovida no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste. Na tribuna da Câmara, Celso da Bicicletaria explicou o motivo da homenagem.
Eu gostaria de aqui parabenizar o Cleiton Bellinati pela organização e realização da 40ª edição, né, da Média Paulista, que foi realizada em várias cidades, até no estado de Minas Gerais, e que no final do ano passado trouxe para Santa Bárbara 230 ciclistas, né? E além desses ciclistas, vieram acompanhados de parentes, amigos e um público bastante grande, né, Cleito? Então, muito importante para a cidade, fomenta o comércio, fomenta o turismo e fortalece o ciclismo em nossa cidade. Então, quero aqui parabenizá-lo mais uma vez, né? E estaremos sempre apoiando a sua iniciativa, tá? Parabéns mesmo. E leva um abraço para o seu Ayrton Bellinati. Obrigado.
O ciclista Cleiton Bellinati agradeceu a homenagem e destacou que essa competição foi fundada pelo pai dele, o senhor Ayrton Bellinati.
Queria agradecer aí, principalmente a Deus, né? E depois aí vem o meu pai, que é meu ídolo, é o fundador da Média Paulista. A Média Paulista começou aqui em Santa Bárbara mesmo, e expandiu para todo o estado de São Paulo, né? Inclusive até fora do país aí. O logo Média Paulista, ele é bem considerado, bem forte aí, em questão do ciclismo brasileiro. Também quero agradecer ao prefeito, Denis Andia, que todos os eventos feitos pelo ciclismo, ele sempre teve aí de portas abertas, né? Ao Vinícius, ao seu Morena, e hoje também um grande amigo, não só vereador, Celso da Bicicletaria, já faz parte da nossa família há um bom tempo aí, Celso, muito obrigado mesmo. A gente sabe que o esporte hoje na cidade aí tem que ser cuidado com carinho, principalmente com as nossas crianças aí, né? Como o mundo de hoje está. Mas é isso aí. Agradeço a todos mesmo. Muito obrigado mesmo a todos.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Também na terça-feira, durante a quarta reunião ordinária do ano, a maioria dos parlamentares acatou o veto do Executivo a projeto de autoria do vereador Dr. José. Mais informações com Fernando Campos.
Os vereadores barbarenses acataram, durante a quarta reunião ordinária do ano, veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 88 de 2019, de autoria do vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José, do PSDB. Essa proposição dispõe sobre queimadas e utilização de produtos ou sistemas químicos na limpeza de imóveis urbanos e rurais. Na terça-feira, Dr. José explicou os objetivos desse projeto e defendeu a derrubada do veto do Poder Executivo.
A intenção desse vereador não é de impor ao governo, ao Executivo, né, que passa a punir a zona rural. A intenção desse vereador foi incluir a zona rural, porque se vocês notarem nessa lei complementar municipal número 103, de dezembro de 2010, não engloba os imóveis da zona rural. E nós sabemos que a maioria das queimadas ocorridas no ano passado foram ocorridos na zona rural. Então, a intenção não é de ter como vaidade de ser dono da lei. A intenção é de ajudar a população, né, que hoje tudo bem, está chovendo demais, a umidade relativa do ar está alta, mas no calor, quando não chove, e a umidade relativa do ar cai demais, quem tem problemas respiratórios sofre demais e são mais prejudicados ainda quando ocorrem essas queimadas. Mas, pelo jeito que eu vi, vai continuar o mesmo. Porque eu faço uma pergunta para vocês, quantos foram punidos o ano passado com as queimadas? Ninguém. E eu não vi ninguém ser punido. Será que é a falta de fiscal? Será que nós, a nossa cidade, não tem competência de fiscalizar? Tem uns drones aí, já que não dá para contratar ninguém, porque os 54% da lei de responsabilidade fiscal faz com que não possa contratar ninguém, inclusive fiscal? Será que não tem uma condição de ver, de fiscalizar? Ou vamos ter que continuar ainda com as queimadas? Porque não adianta falar, não pode fazer isso, não pode fazer queimada. Tem outros meios, principalmente nos canaviais, de evitar as queimadas, né? Mas, pelo jeito, vai ficar a mesma coisa, visto de iniciativa. Depois não adianta falar que o vereador não faz nada, que vereador é vaga, não vou falar o restante, mas é o que eu vejo bastante na internet. O vereador tenta fazer, mas tudo é visto de iniciativa. Eu acho que um outro ângulo para você ver. O que é visto de iniciativa? Por que vários vereadores apresentam projetos aqui visto de iniciativa? Será que não é um marcador de que o Executivo está devagar?
Um dos vereadores a votar a favor do veto, Marcos Rosado, do PL, explicou o seu voto.
Eu gostaria de estar dando as razões pela qual eu vou acatar o veto, né? As razões pelo veto são muito claras para mim. O projeto chegou, a gente precisa explicar para a população que nós fazemos os projetos, nós elaboramos os projetos, ele passa pelas comissões, esse projeto é votado, e quando chega no executivo, ele é sancionado ou ele é vetado. No caso, foi vetado, as razões estão aqui. Para mim, não há nada político nisso aqui, tá? Na minha opinião. As razões estão bem claras aqui, com relação a tudo, e eu vejo que o Dr. José já deu a solução. Conversei agora com o Bruno, com o Bruninho aqui, com relação a gente está fazendo, né, um projeto de lei complementar que altere o código de postura para estar incluindo a área rural. Até porque o doutor, na sua fala, falou que as áreas rurais não estão inclusas nesse projeto de 2010. Então é uma solução para a gente estar incluindo, até porque a razão do veto, né, além do vício de iniciativa, que é algo que a gente precisa explicar bastante para a população, que tem coisas que cabe ao vereador fazer e tem coisas que não cabe ao vereador fazer, infelizmente, né, de gostaria de ter autonomia para estar legislando em todas as áreas, mas não é tudo que a gente pode estar fazendo. Mas assim, para mim está bem claro que a matéria defendida ela já existe desde 2010. Pode ser que ela não esteja incluso as áreas rurais, né, como o doutor disse, eu não peguei a matéria de 2010 para ver. Mas se não tiver incluso, a gente pode estar fazendo essa alteração para incluir a área rural nesse código de postura. E um outro ponto que pega também, né, que deixa a gente um pouco mais receoso com relação a esse veto, é com relação à propositura que ela fere, né, as orientações emanadas pelos órgãos superiores ambientais, especialmente no tocante do agente de produto químico, de algo químico para controlar a vegetação, né, para diminuir a vegetação e automaticamente não ter as queimadas. Então, para mim, está bem claro as razões do veto. Eu acredito que o doutor, o Carlão falou bem sobre isso, da humildade dele em reconhecer isso aí, e dar um outro caminho para que a gente possa estar fazendo, e fazendo dessa forma a gente pode estar, sim, olhando para esse problema, que não chega só no gabinete do doutor, acredito que em todos os gabinetes, com relação a problemas de queimadas, a gente poderia estar ajudando a resolver esse problema.
Na quinta-feira, com apoio dos demais vereadores, Dr. José apresentou a moção 92 de 2020, por meio da qual apela ao prefeito Denis Andia para que, no uso de suas atribuições legais, encaminhe projeto de lei à Câmara para inclusão da proibição de queimadas nas áreas rurais de Santa Bárbara do Oeste, junto ao texto do Código de Posturas do município.
Ainda durante a sessão, foi aprovado o projeto que institui o Dia do Cliente no município. Luciana Curtis traz os detalhes.
Santa Bárbara do Oeste deve passar a contar a partir deste ano com um Dia do Cliente a ser comemorado anualmente no dia 15 de setembro. A inclusão dessa data no calendário oficial de eventos do município, proposta pelo vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, Jesus Vendedor do DEM, foi aprovada na última terça-feira. Cabe agora ao prefeito Denis Andia a sanção ao projeto e a publicação da lei municipal. Durante a sessão camarária, Jesus Vendedor explicou os objetivos dessa proposta.
A grande base desse projeto é assim como existe, por exemplo, datas comemorativas, datas no nosso calendário oficial do município, como Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, que também seja incluído o Dia do Cliente. Qual que é o intuito disso, Jesus? O intuito desse projeto é movimentar a economia do nosso comércio. Todo mundo é um cliente de alguém ou de alguma loja, de alguma empresa. E como podemos ver em dias, em datas como essas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, final de ano, essas datas fomenta o comércio, gerando, né, uma positividade no comércio e num todo o nosso município, e até, muitas das vezes, gerando emprego para diversas pessoas. Muitas lojas, devido a essas datas, acabam até contratando pessoas para prestarem serviços em seus estabelecimentos. Então, o intuito do projeto nada mais é que se coloque no calendário oficial do município uma data como essa, para que o nosso comércio seja fomentado de forma positiva e possa gerar um impacto positivo na economia e também na geração de empregos, com certeza.
Jesus Vendedor também destacou a importância da criatividade para que as empresas se mantenham competitivas no setor do comércio.
Quem trabalha no comércio, quem é funcionário, quem é comerciante, quem é empresário, sabe da importância que é sobreviver hoje no mundo do comércio, das vendas. Tem que ser criativo, tem que lançar promoções, tem que ser competitivo. E esse projeto, eu falo que ele é básico. Ele não traz nenhum prejuízo a ninguém. Pelo contrário, ele vai trazer um benefício. Por mais que o título, muitas das vezes, pareça ao dia do cliente. Não, mas é um dia especial para todas as pessoas barbarenses poderem fazer suas compras com um preço talvez diferenciado. É o dia talvez do próprio comerciante dar um mimo para o seu cliente. É um dia diferenciado. Então, ou seja, nada mais é que isso é, isso vem de encontro ao quê? Como eu falei anteriormente, isso é uma forma positiva, isso é incentivar, isso é motivar o comércio de nossa cidade. Como, por exemplo, tempos atrás tinha o sábado livre, que era muito importante o transporte, que o sábado todo mundo poderia usar o transporte público municipal de forma de graça. Ou seja, o centro era lotado. O comércio vendia muito. Só que aí depois tirou. Então, ou seja, sem falar que quando você tem um sábado de transporte, vamos falar, grátis, livre, né, isenção de taxa de transporte público municipal, você isenta muitas pessoas que poderiam vir com o seu carro para o centro, quem vai no centro de carro sabe o transtorno que é. Né? É um movimento, muitas das vezes não acha vaga e assim por diante. Então, o sábado livre era muito positivo. Então, esse projeto, ele vem de uma maneira de contribuir, de ajudar num todo, tanto o empresário quanto os trabalhadores e principalmente aqueles que mantêm tudo isso vivo e firme, que é o cliente. Quantas pessoas que quando saem para comprar algo, vão em busca de um preço diferenciado, de uma promoção, e se talvez tiver um preço diferenciado, uma promoção em outra cidade, ele prefere ir em outra cidade. Quem perde com isso? É o município, é a cidade. Então, no dia 15 de setembro, queremos que seja instituído no calendário oficial do município como dia do cliente. E se caso cair num domingo, será feito no segundo sábado do mês de setembro. Com certeza vai ser muito positivo para o comércio barbarense.
Incluídos na pauta de votação, 3 projetos de autoria do Poder Executivo relativos à alienação de imóveis foram aprovados depois de longo debate. Mais informações na reportagem de Guilherme Salomão.
A venda de áreas em 3 diferentes bairros, proposta pela Prefeitura, foi aprovada pelos vereadores com 11 votos favoráveis durante a 4ª reunião ordinária do ano. Com valor total estimado inicialmente em quase 10 milhões de reais, esses terrenos estão situados nos bairros Barrocão, Jardim Gerivá e Residencial Rochelle. Um dos vereadores contrários à venda desse terreno, Isaac Sorrilo, do DEM, comentou o motivo de seu voto contrário.
Que eu votei ao contrário e estou fazendo uma emenda aonde exclusivamente o dinheiro desses terrenos seja para fazer casa popular. Isso é uma emenda deste vereador, do vereador Isaac Sorrilo, Isaac Motorista, para que fique fixado que esse dinheiro não seja para fazer outras coisas. Que o terreno é um patrimônio do povo de Santa Bárbara do Oeste. Vai chegar uma hora que vende tudo a cidade. Que uns dias vai vender o prédio da prefeitura, infelizmente. Então esse vereador é contra, porque eu já votei aqui. Não sou contra os vereadores que vão votar. E cada um aqui vota do jeito que quiser. Cada um é dono do seu mandato. Mas eu, Isaac, motorista, sou contra. Neste momento. Então eu faço essa emenda, aonde vem direcionada a esse projeto, que acabou de ser aprovado aqui para ser vendido mais terrenos. Não são terrenos pequenos, não. São terrenos grandes, que valem milhões. Então aí é onde que a gente direciona para que faça casas populares, que infelizmente na nossa cidade não tem uma casa feita, casa popular, com dinheiro municipal. Não tem. Dentro desses 7 anos que o prefeito passou dentro da nossa cidade, não tem uma casa construída com o dinheiro municipal.
O vereador João Cardoso, o João do Gás do PV, favorável à venda dos lotes, falou sobre a venda da área localizada no Barrocão e ressaltou onde esses recursos poderão ser investidos.
O projeto que foi votado agora é para venda de terrenos do terreno localizado ali próximo do bairro Santa Fé, né, onde existia a ocupação ali do Zumbi dos Palmares. É uma área que vai receber provavelmente algum empreendimento do Barrocão. O Barrocão é ali, o Barrocão é aquele setor. O que acontece, senhor presidente? O executivo, ele mandou uma emenda que vai ser votada após a emenda do vereador Isaac, para investir em mais áreas, que vai abranger mais áreas. A emenda do vereador Isaac é uma emenda positiva, ele, né, sugeriu que fossem construídas casas populares, mas a emenda que o executivo mandou, ela abrange a área de educação, a área de saúde, né, e então a gente, a área de segurança, são vários setores que esse dinheiro pode ser investido. Sobre as moradias, na verdade, nos últimos anos, o município ele recebeu 1.320 moradias, né, inclusive retirando, né, e dando moradias dignas para os moradores que moravam ali no Zumbi dos Palmares, né, que hoje eles estão ali no Bosque das Árvores, né, num lugar que tem iluminação pública, tem o saneamento básico, e eles estão no local hoje através de projetos do governo federal, governo estadual, que o governo estadual tem dois projetos, né, na área de habitação, e o governo federal também tem projetos na área de habitação, e nós teremos aí no futuro moradias aqui próximo do Romano, onde a área já está liberada, né, pela prefeitura, e tem alguns detalhes entre o governo do estado e a Caixa Econômica Federal para que essas moradias sejam construídas ali. A intenção do vereador Isaac é uma intenção, boa intenção, mas eu vou ficar com a outra emenda, né, que abrange saúde, educação e segurança. Só para justificar, né, o voto contrário à emenda do vereador Isaac, para que a gente possa apreciar a próxima emenda que vem de encontro com o que o município hoje necessita.
Também contrário à venda dos terrenos, o vereador Edivaldo Meira, o Batoré, do Solidariedade, afirmou que os parlamentares devem fiscalizar a alienação desses imóveis.
É o que eu acho o seguinte, eu não posso acreditar que nós vamos deixar vender um terreno, né? Um terreno nosso, da prefeitura, que vender terreno particular é uma coisa, mas vender algo que é do município, tem que ver um negócio mais franco. Porque é o seguinte, eu me lembro muito bem que as casas próprias, pode levar para a questão de ética, que é o seguinte, a casa própria não foi Denis Andias, não foi o prefeito atual que trouxe, já era do governo federal, gente, pelo amor de Deus. Foi conquistado no governo, na verba do governo federal. Aí é o seguinte, 1.360 casas foi do governo federal. Aí embargou as obras, Mário não pôde entregar. Agora, porque Mário não tinha vereadores aqui para poder defender o homem na época. Agora, eu não sei por que agora vale tudo. Sinceramente, eu não posso concordar que a política tem que ser isso. Tem que segurar o seguinte, vamos supor, vamos falar a verdade. É o seguinte, porque o governo Mário tinha conseguido as 1.300 e poucas casas, mas não entregaram a documentação. Agora, veio fazer na época do Denis, mas depois de 4 anos para fazer politicagem. Desculpa, mas foi uma realidade. Você está entendendo? Foi uma realidade. Agora, querer vender o terreno só porque é o seguinte, é público... Nós temos que fazer o seguinte, tem que ver de fato se isso vai ser aplicado de fato, porque foi vendido terreno aqui, eu assinei para fazer fundos, mas nós não sabemos, foi vendido terreno barato aí demais. Foi vendido terrenos aqui muito barato e nós precisamos saber disso, nós precisamos fiscalizar isso. É dinheiro público.
Em nota encaminhada ao jornal Todo Dia, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou que, apesar da estimativa feita por diferentes imobiliárias, as referidas áreas solicitadas não têm valor final definido. Além disso, a administração também destaca que todos os lotes alienados pela Prefeitura partem do princípio de não serem servíveis à municipalidade.
E a Câmara Barbarense sedia na segunda-feira a primeira audiência pública de saúde de 2020. Fernando Campos traz os detalhes.
A Câmara Barbarense sedia nesta segunda-feira, dia 17, a partir das 9 da manhã, a primeira audiência pública de 2020. Durante o evento, que é aberto ao público, serão apresentados dados relativos a investimentos e a atendimentos na área da saúde em Santa Bárbara do Oeste entre os meses de setembro e dezembro de 2019. A audiência, sob o comando do vereador Marcos Rosado, do PL, presidente da Comissão Permanente de Política Social do Legislativo Barbarense, será transmitida ao vivo pela Santa Bárbara FM, 95,9 MHz, pelo site da Câmara Municipal, o www.câmarasantabárbara.sp.gov.br, e pela página da Câmara Barbarense no Facebook, pelo perfil Câmara de SBO. Na última audiência pública de 2019, relativa ao segundo quadrimestre, a Prefeitura informou ter investido quase R$ 96 milhões de reais na saúde no período de janeiro a agosto. Apenas entre os meses de maio e agosto, os investimentos somaram mais de 48 milhões de reais, montante equivalente a mais de 31% do orçamento do município. Por lei, os municípios devem investir 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.
Voltamos em seguida com a entrevista com a vereadora Germina Dottori, do PV. Até já.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigada pela sua audiência ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar e neste sábado nossa entrevistada é a vereadora Germina Dottori. Enfermeira e advogada, vereadora, foi eleita pelo PV com 931 votos. Formou-se enfermeira na década de 80 e, na sequência, especializou-se em médico cirúrgico e licenciatura. Em 88 e 91, desenvolveu um trabalho humanizado junto aos pacientes dos setores de pediatria e UTI no Hospital Santa Bárbara. Em 1990, foi aprovada na Faculdade de Direito da Unimep. Advogada especializada em Direito de Família, atuante nas áreas civil, trabalhista e previdenciário, tem como sócio e parceiro profissional o filho mais velho. Na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Santa Bárbara do Oeste, participou do projeto OAB Vai à Escola, que levou cidadania e conhecimento básico dos direitos e deveres aos jovens e adolescentes das escolas estaduais. Também foi vice-presidente da Associação dos Advogados de Santa Bárbara do Oeste, onde auxiliou no fortalecimento e na organização dos profissionais, unindo a OAB Capital com a OAB Local. Por 8 anos, presidiu a JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Sempre atenta aos interesses comunitários, desde 2006, atua como vice-presidente da Igreja Batista Memorial. Também é coordenadora do curso Mulher Única da Igreja Batista. Em 2012, ingressou no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher. Além de conselheira, é consultora jurídica, atuando também como palestrante sobre a Lei Maria da Penha e outros assuntos relacionados aos direitos da mulher. Boa tarde, vereadora Germina Dottori, seja bem-vinda ao Momento Legislativo.
Boa tarde, é um prazer estar aqui para fazer um balanço, né, de tudo aquilo que nós fizemos nesses 3 anos, e esse ano é o último, né, do nosso mandato. Nós gostaríamos de falar um pouquinho do nosso trabalho.
Maravilha. Vereadora, desde 2017, então, foram 18 projetos, né, de iniciativa da senhora, do seu gabinete, que se tornaram leis, né? Eu gostaria que a senhora começasse, então, falando sobre os projetos de 2017, daquele primeiro ano de mandato, o início, né, conhecendo ali a dinâmica do Legislativo. O que a gente pode destacar?
Pois não. Primeiro, nós temos uma bandeira maior, que é a mulher. Muito embora nós trabalhamos em outras áreas também, da saúde, direito tributário, nós temos projetos de lei do ICMS, do ISS, mas eu vou destacar a área da mulher, porque foi esse o meu propósito, de estar aqui, de querer me candidatar a vereadora e, vencendo as eleições, colocar tudo em prática aquilo que nós planejamos anteriormente.
Sim. Vereadora, aproveitando a deixa, falando um pouco sobre a sua realidade, né? A única mulher vereadora em Santa Bárbara do Oeste. Como que foi esse primeiro momento, né? A última legislatura anterior não tinha nenhuma mulher, né? Então a senhora chegou aí com essa novidade e como que foi esse começo? Como que a senhora se sentiu ali recebida no Legislativo?
Olha, foram dois mandatos, né? 8 anos sem mulher na Câmara, sem nenhuma vereadora. Eu me senti privilegiada, honrada, e eu tenho certeza que Deus abençoou por onde a gente passou, né? Ele que dá graça e sabedoria. Mas eu fui muito bem recebida na Câmara, apesar de ser 18 homens, né? Eu me senti bem, eu me senti acolhida, não tenho dificuldades. Assim, são 18 homens, não, eu acho que eu circulo bem. Eu gosto.
Maravilha. Que fosse assim em todos os ambientes, né, de trabalho, porque a senhora que lida com essas questões das mulheres sabe que ainda é uma batalha, um caminho longo, né, para se vencer o preconceito, a questão da agressão à mulher e principalmente, como a gente sempre conversa, da reintegração dessa mulher à sociedade, não é mesmo?
Isso, a conquista do espaço, né? Então, como a política é um espaço eminentemente masculino, a mulher estando ali, ainda mais eu sozinha, de vez em quando a gente se sente meia, né, solitária, né? Mas eu não perco o foco, que é a mulher. Muito embora algumas vezes na tribuna livre, em algumas falas minhas, a gente enfoca a violência contra a mulher, então a gente percebe alguns desdém, às vezes, né? Falar, de novo esse assunto, né? Mas a gente precisa destacar esse assunto, porque a violência contra a mulher, ela existe, ela está em todos os lugares, em todas as camadas sociais, não tem diferenciação do rico, do pobre, do médio, todas as mulheres em todas as camadas sofrem violência de alguma forma. Então, é lógico, não são todas, mas a violência doméstica é uma que preocupa muito, né? Então, nesse mandato, o que nós fizemos? Nós fomos trabalhando, sedimentando a estrada com projetos interessantes para que mais tarde a gente pudesse fazer uma coordenadoria, uma coisa maior, para que todos os projetos, que as políticas públicas fossem sedimentadas e a gente efetivamente trabalhar e combater a violência contra a mulher.
A senhora, nesses projetos, nós percebemos que envolve outras esferas de poder também, né? É uma forma de dar continuidade a esses projetos, mesmo depois, nos próximos anos, nos próximos mandatos, né, que vierem, principalmente o poder judiciário, né?
Exatamente. Por exemplo, nós começamos lá em 2017, criando a lei da caminhada pela paz e superação da violência contra a mulher, muito embora essa caminhada já existisse, mas agora virou lei, é obrigatório. E também as estatísticas, né, de violência, tanto contra a criança, a mulher, o adolescente, o idoso, o deficiente, e depois também as outras leis projetos que tornaram leis que, por exemplo, a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, o deficiente, quando for atendido numa unidade de saúde e o médico ou a enfermagem perceber que ali ela sofreu uma agressão física, um estupro, qualquer abuso dessa forma, ela deve obrigatoriamente notificar em 24 horas as autoridades policiais para que seja tomada providência, para que tenhamos estatísticas e possamos identificar onde estão essas mulheres.
Porque muitas vezes as mulheres, a mulher agredida, ela se sente acuada, né? Ela precisa desse apoio para ter a coragem de se manifestar, não é?
Exatamente.
E não dá para deixar de falar nessa questão da defesa dos direitos, da proteção à mulher, do anjo da guarda da mulher, né? Acho que foi um dos projetos aí de maior destaque durante esses 3 anos. Como que ele está funcionando hoje?
Sim, e o projeto Anjo da Guarda foi muito bom. Foi um projeto que vai reforçar as medidas protetivas dadas pelo Poder Judiciário. Então, a mulher, quando ela tem a violência, quando ela está ameaçada de morte, o juiz concede a ela medida liminar, afastando o agressor do lar e protegendo essa mulher com a medida protetiva, onde o homem não pode se aproximar da mulher por qualquer meio.
Inclusive o WhatsApp. Sim, porque as pessoas às vezes não sabem disso, né? Que não pode, inclusive, mandar mensagem, né?
É, e exatamente ontem nós estávamos conversando com uma mulher que ela tem a medida protetiva, mas ele descumpre através de ligações e mensagens no WhatsApp. E deixa ela apavorada, porque ele fala que vai matá-la e vai depois, ele se mata, ele vai para o cemitério. Quer dizer, ela vai para o cemitério e ele vai para a cadeia. Então, ele fala claramente isso. Então, escreve também. Então, ela fica apavorada. E o anjo da guarda da mulher, ele vai funcionar da seguinte forma. Essa mulher, quando recebe a medida protetiva, vai um ofício para a guarda municipal. E a guarda municipal, hoje, nós temos lá uma coordenadora que é mulher, o que vai facilitar mais ainda. Foi uma alteração nossa que fizemos posteriormente ao Anjo da Guarda da Mulher. E isso também ficou interessante, porque eu pude participar, eu fui na viatura com a coordenadora.
Durante uma ronda.
Nós ficamos um dia aí andando, fazendo a ronda junto com a guarda municipal. E a gente aprendeu muita coisa. Tudo que elas estavam cumprindo, né, através dos ofícios recebidos, eu acompanhei com ela durante um dia para ver as dificuldades, quais são os problemas das mulheres, né? Então, fica mais fácil quando ela é mulher. Quando a coordenadora do programa Anjo da Guarda é mulher, a mulher se abre mais facilmente, porque ela sabe que ela vai entender melhor. Lógico, deve ter os homens, né, os guardas municipais, pela força, para dar o apoio necessário, mas essa conversa com a mulher é muito importante.
Sim. E o que a senhora percebeu dessa... A senhora chegou a ter contato durante essa ronda com algumas mulheres? O que a senhora percebeu? Como que é a recepção do projeto nas ruas?
Olha, elas acham... elas ficam mais tranquilas. Por quê? Elas têm uma comunicação através do celular. Então, qualquer problema que elas têm, então elas já sabem, né? Ah, fulana está com problema, então já sabe onde mora, já passa lá. Então, há uma afinidade entre o anjo da guarda da mulher com a mulher que está medida protetiva. Então, elas criam um vínculo de confiança, porque elas vão tanto na casa quanto no local de trabalho.
E, doutora Germina, qual que é o caminho para a mulher... essa é uma tecla que a gente sempre bate nas nossas conversas, mas qual é o caminho para a mulher que está numa situação abusiva e não sabe como dar o primeiro passo? Quem ela procura? Onde ela vai? Para onde ela liga?
Tá. Primeiro lugar, a gente precisa respeitar as mulheres, o que eu também, só depois de muito tempo, comecei a compreender por que as mulheres sofrem violência física e, mesmo assim, continuam com seus parceiros, com seus maridos. Porque ela precisa de um tempo, ela tem o tempo dela de entender que ela sofre uma violência e que ela precisa sair. Então, são dois momentos importantes. Primeiro, ela fala, nossa, isso é uma violência, eu não posso continuar assim.
A consciência, né?
Isso. Então, por isso que vocês, muitas pessoas já ouviram, eu, você também, de pessoas, nossa, mas ela apanhou já 3 vezes e ela volta para o marido. São aquelas dificuldades, a falta de opção, a falta de para onde ir, às vezes não tem o apoio da família, né? A família também tem medo do marido porque ele é violento, ele é grosso. Então, quando a mulher se sente acuada, só mesmo a rede pública para ajudá-la, mas a força está dentro dela mesma. Então, ela tem que criar essa coragem. Então, a gente não pode julgar essas mulheres e a gente só pode orientar.
Tem a questão financeira também, né? Da dependência.
Exato.
E os filhos, não é? Cada situação é muito particular, né?
Exato. Então, a dependência financeira é uma que pesa muito. E as mulheres, às vezes, seus filhos estão estudando, então elas se sujeitam àquela situação agressiva e nociva pelo bem dos filhos, né? Uhum. Então, assim, o bem dos filhos no sentido deles estudarem, deles terem o que comer, uhum. porque o pai, né, mesmo agressivo, ele traz o... ele faz a manutenção da casa. Então, por causa dessa dependência econômica, ela não sai dessa situação. Uhum. E por isso nós criamos os projetos para que isso, ela pudesse sair, que é o projeto Tem Saída. Né? Uhum. O projeto Tem Saída é muito bacana, porque é assim, a mulher vai receber, é o judiciário que vai mandar o ofício para a coordenadoria da mulher, e ali existem as mulheres cadastradas que precisam de emprego, e qual a capacidade dela de trabalho? Né? Então, a empresa se cadastra num programa uhum. para ajudar, antes dela procurar completar um quadro, né, que está faltando na sua empresa, ela vai buscar na coordenadoria da mulher esse rol de mulheres que estão lá dispostas a trabalhar. Uhum. Eles fazem os testes todos, né? E a mulher que se adaptar ao cargo, ela é admitida. Uhum. E já temos, viu, Marcela, empresas já querendo já adotar essas mulheres. Uhum. Já nos procuraram. Que querem adotar essas mulheres. Então, nós tivemos um evento na Câmara, né? Onde nós convidamos muitas empresas e elas gostaram do programa e muitas aderiram.
E o que falta para ser colocado em prática?
O que falta ser colocado em prática é o Ministério Público assinar o termo, uhum. porque existe um termo de cooperação, compreendendo os juízes, promotores públicos, uhum. executivo, legislativo e mulheres ONU Mulheres.
Sim.
Então, todos eles assinam. Então, só falta o promotor público, através do Ministério Público, assinar o termo. Uhum. Aí vai ficar registrado no judiciário. Então, quando essa mulher precisa de emprego, através de um ofício, ela vai ser encaminhada para o programa Tem Saída.
Entendi. E falando sobre a coordenadoria, né, da mulher que foi criada pelo Executivo, porque é uma iniciativa própria do Poder Executivo, mas é uma ideia e uma campanha muito ligada ao seu gabinete, né? Todas essas ações e a cobrança, agilidade nesses projetos, com certeza vão receber mais atenção, né, com a coordenadoria.
Ah, sim. Inclusive, agora ela está na... A lei já virou lei, né?
Sim.
Já temos a coordenadoria da mulher. Agora, estamos aguardando um chamamento público, porque vai ser feito por uma empresa onde ela vai ter... nós fizemos o edital, né?
Uhum.
Onde teremos psicóloga, mulher, todas mulheres, né?
Uhum.
Psicóloga, advogada, assistente social, pedagoga e ou um filósofo ou um... É um filósofo.
É.
E mulher, todas mulheres, porque elas serão capacitadas
uhum.
para poder fazer o tempo de despertar, que nós vamos falar dele depois,
uhum.
e os outros programas que virão posteriormente.
Sim.
A coordenadoria da mulher, ela vai ser como um maestro regendo uma orquestra.
Uhum.
Então, nós teremos, como nós temos na cidade, a Casa Abrigo,
sim.
Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos o Conselho da Mulher e as casas de passagens, né?
Uhum.
Então, todas voltadas para o trabalho a mulher em situação vulnerável e vítima de violência doméstica ou contra a mulher. Então, a Coordenadoria da Mulher, ela vai trabalhar toda essa rede, juntos com o Judiciário, com o Ministério Público e o Executivo. Por isso que a secretaria teve que ser feita pelo Executivo, porque senão ia dar vício de iniciativa.
Uhum, sim.
Então, nós fizemos esse trabalho junto com o prefeito e, graças a Deus, eu até agradeço a ele por ter ouvido, por ter abraçado a ideia de uhum. trabalhar políticas públicas voltadas para a mulher vítima de violência.
Uhum. Bom, vereador, e agora, como a senhora disse, além das causas voltadas à defesa dos direitos da mulher, que é a grande causa, né, do seu gabinete, das suas proposituras, queria falar um pouco sobre uma que foge um pouco disso, que é a contratação do seguro garantia nas obras públicas. É uma iniciativa da senhora. Da onde que surgiu? Isso já existe em outros municípios? Como que foi essa ideia? Como que surgiu isso?
Na verdade, surgiu entre todos, né? Foi assinado por todos os vereadores, para que essas empresas tivessem uma idoneidade, tivessem uma... um amparo que, se algo acontecesse errado, o seguro cobrisse qualquer falha eventual, para que não sobrasse tudo para o executivo. Né? Então, essas empresas prestadoras de serviços têm que ter o seguro.
É uma segurança. Um respaldo, né, para acidentes e tudo mais que possa acontecer. Né?
Exatamente.
E agora, falando sobre... um projeto que até foi divulgado, né, recentemente, que a senhora esteve no terminal acompanhando essa questão do desembarque, né, de mulheres e idosos no sistema público coletivo de transporte. Como que funciona? O motorista tem que parar, mesmo que seja ou para embarque ou desembarque, mesmo fora do ponto?
Seria só para o desembarque. Para o desembarque. Então, por exemplo, no horário das 22 até as 6 da manhã, é um horário, dependendo, no inverno, né? É frio, escuro, né? E até as 6 da manhã. Então, das 22 temos as pessoas saindo das escolas, dos empregos, né? Então, elas podem parar próximo de um lugar mais seguro, porque às vezes o ponto de ônibus, um exemplo, passa em frente à casa dela e ela tem que parar lá na frente e voltar, né? É lógico, se der sorte, naquele ponto, naquele trajeto do ônibus, mas ela tem ela pode antes... É lógico, a gente precisa fazer tudo com muita cautela. Entrou no ônibus, ela avisa o motorista, olha, eu vou parar fora do ponto tradicional, aqui em tal lugar.
Então, mesmo porque é um horário que a circulação é menor, então é possível esse contato, né?
Exato.
Os ônibus não estão tão lotados já esse horário, né?
E tem uma coisa boa, Marcela, que essas pessoas, por exemplo, quando vão para a escola ou saem do trabalho nesse horário, os motoristas são os mesmos, e as pessoas, né, que utilizam o transporte público são as mesmas, então eles até conhecem, né?
Então, e muitas vezes até gostariam de ajudar, mas antes da permissão legal, né, não poderiam, né?
Isso. Se eles parassem, poderia ocorrer deles fazerem uma gentileza e parar fora do desembarque. Mas eles seriam penalizados. Eles corriam o risco de ser penalizados por não ter parado fora do ponto.
Não vai mudar o itinerário, então?
Não.
Desde que a pessoa... É um local mais seguro dentro do itinerário.
Dentro,
né,
do itinerário, exatamente. E é lógico, a gente precisa também entender que em vias de públicas de acesso rápido, não dá para parar em qualquer lugar.
Sim, né? Sim, é bom senso. Né?
Isso, tem que ser um bom senso. Então, ele vai parar num lugar onde é seguro tanto para o trânsito local, quanto para a pessoa que vai desembarcar. E recebemos muitas notícias boas, porque as pessoas, após a publicação da lei, elas vieram parabenizar, porque já passaram por situações desse tipo, e agora vai beneficiar muitas mulheres e idosos.
Maravilha. Então, vamos falar agora, a gente já passando, né, por esse assunto, mas sobre o tempo de despertar, né? Mais esse programa aí, que com certeza vai ajudar muita gente, vai fazer com que algumas mulheres saiam da inércia, né, daquela situação, Como que funciona, como que isso vai beneficiar as mulheres em Santa Bárbara?
Certo. O Tempo de Despertar também é aquela parceria entrelaçada junto com as instituições. Sim. O Ministério Público, os juízes, através do Judiciário, o Executivo, através do Prefeito e algumas secretarias, e o Legislativo, né? A gente aí fazendo toda essa interlocução.
Uhum.
E o Tempo de Despertar funciona da seguinte forma: a mulher recebe a medida protetiva.
Sim.
Aí vai um ofício com todas as obrigações que o Estado, que eu digo é o município, deve fazer para proteger essa mulher. Sai a medida protetiva para o anjo da guarda, dizendo, olha, ela tem aqui a medida protetiva e tal. E o anjo da guarda vai fazer essa ronda para fortalecer a medida protetiva e o agressor vai ser trabalhado. Ele é obrigado.
Uhum. A grande novidade, né, é essa atenção para o agressor.
Exatamente.
Né?
Só que vai ser indicado pelo promotor público. Então, ele vai ver o perfil dele.
Uhum.
Porque se for um homem que já cometeu crimes sexuais, estupros, já foi um homicida, né? Então esse não entra no programa, porque ele é altamente periculoso.
Uhum.
Né? Então,
sim,
serão aqueles homens contumazes que agride as suas mulheres verbalmente, fisicamente. E o que acontece, Marcela, é assim: às vezes esse homem que agride, ele viu o pai dele agredindo a mãe.
Ele próprio precisa tomar consciência de que não é, aquilo não é correto, né?
Exatamente.
Aquilo não deve acontecer.
É. E ele vai ser trabalhado também, porque ele sofre com isso. Então, ele precisa de ajuda. E já tem estatísticas, porque o Tempo de Despertar existe em várias cidades, né?
Uhum.
Nós estamos trazendo para Santa Bárbara. A novidade é que de 65... Olha a importância... Vou fazer um parêntese aqui. Olha a importância das leis anteriores que nós fizemos. De estatísticas de violência contra criança, adolescente e mulher, onde elas estão, as violências que chegam nos prontos-socorros, nas UBSs, para que o profissional da saúde comunique que aquela mulher, aquela criança, sofreu uma violência.
Sim.
E aí nós vamos trabalhar essa questão. Entendeu?
Uhum.
Então, o homem, ele vai ser trabalhado, porque de 65% dos homens que agrediam as mulheres, com esse curso, vamos falar, com essa palestra, Tempo de Despertar, ele cai para 2%. Então, é bárbaro, é maravilhoso.
Entendi. São vários encontros, vários profissionais que dão suporte...
A esses homens.
A esses homens.
É. Inclusive, vai ser grupos de reflexão de homens.
Uhum.
Então, eles terão palestras com psicólogos, inclusive de finanças também. Porque um dos tripés do casamento, do relacionamento, é a comunicação, sexo e dinheiro.
Uhum.
Então, quebrando esses vínculos, nós quebramos tudo, né? É um relacionamento, e aí vem violência, vem agressões e tudo mais.
Sim.
Então, até ele vai aprender a como economizar dinheiro, a guardar, sabe? Ter uma educação financeira ali.
Sim.
E já houve relatos, inclusive que saiu na revista Veja, em vários. A doutora Maria Gabriela Mansur é a idealizadora do
Justiça
projeto.
Justiça de Saia, né?
Isso. Justiça de Saia.
É.
E ela tem divulgado intensamente esses programas, né?
Uhum.
E essa estatística é maravilhosa. De 65% cai para 2%. E esses homens...
São os casamentos em que ainda há vontade dos dois... De casamento ou união, seja como for, mas que de fazer funcionar, né?
Isso.
São esses casos.
É, porque tem jeito, né?
Uhum.
Tem jeito.
Sim.
E eles vão trabalhando. E nesse grupo, eles compartilham as experiências.
Uhum.
Então, além de ter direcionamento de profissionais qualificados, eles também vão refletir como aconteceu com você. Ah, eu fiz assim, eu fiz assado. Então,
Entendi.
Esse compartilhamento, eles se autoajudam. Né? É essa experiência que a gente tem lido e que a doutora Maria Gabriela Mansur tem passado para nós. Uhum. Então, e esse homem que hoje agride a mulher, os filhos, às vezes, ele foi agredido também. Uhum. Então, vai trabalhar a desconstrução do machismo, ele vai entender o que é a Lei Maria da Penha, ele vai entender que homens e mulheres são iguais, mas temos as nossas diferenças,
sim,
né?
E quebrar esse ciclo, né? Que esses filhos também não cresçam nesse ambiente e repliquem esse comportamento,
porque
né?
Porque é essa a tendência. O menino que vê o pai agredindo a mãe, ele vai ser um agressor no futuro. Então, ele vai... A gente ensina os filhos com aquilo que a gente faz, né?
Exemplo, né?
Bom...
Vereadora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar aí o microfone à sua disposição para que a senhora fale também sobre, ainda temos quase um ano aí pela frente, né? 10 meses, ainda há muita coisa para ser feita, certo?
Opa, muita. Então, assim, fazendo uma conclusão geral, então a coordenadoria da mulher vai trabalhar o tempo de despertar, que nós já explicamos, o Tem Saída, que é para a mulher ter a opção de se qualificar e ser inserida no mercado de trabalho, para que ela tenha violência, a dependência econômica cortada e possa seguir sua vida livremente. Desculpe. E nós teremos também os Mãos Empenhadas, né? Que são os profissionais da beleza que são capacitados para informar as suas clientes quais os dispositivos que nós temos na nossa cidade e ajudar essa mulher a compreender que ela sofre uma violência e que ela precisa sair dela com carinho, porque o laço entre o profissional da beleza e as suas clientes é grande, é forte.
E como esses profissionais serão instruídos?
Já houve um dia de capacitação aqui, mas nós ainda faremos um outro evento.
Sim, essas pessoas vão receber convites para... E quem quiser se inscrever deve posteriormente procurar, imagino que a coordenadoria também.
Exatamente. Então, nós acreditamos que talvez maio a coordenadoria já esteja completamente estruturada, inclusive em local. E aí... nós partiremos para isso. E os Mãos Empenhadas, nós vamos trazer novamente o juiz, porque ele que veio fazer a capacitação.
Sim.
É um juiz, são dois juízes, às vezes vem a promotora também.
Uhum.
Então, cada um conta a sua experiência e qualifica esses profissionais. E nós vamos fazer um evento grande, se Deus quiser, quando a coordenadoria da mulher, se houver a oportunidade, né? Mas a coordenadoria da mulher fará o seu trabalho, com certeza.
E vai ser um lugar de referência para quem tiver vontade de participar, de ajudar, de colaborar nessa causa, né?
Sim.
E aproveitando, eu gostaria que a senhora também comentasse sobre a criação na Câmara, né? Da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que não existia até pouco tempo.
essa foi uma conversa até que eu tive junto com o presidente da Câmara, o Felipe Sanches, o vereador presidente. E aí, né, surgiu a ideia de criar a Comissão Permanente dos Direitos da Mulher dentro da Câmara, que vai fiscalizar o trabalho da coordenadoria posteriormente, né? Então, isso vai ser muito interessante, é uma forma de trabalhar entrelaçado, garantindo para que todos os programas fiquem e se perpetuem. Né? Se os idealizadores, aqueles que trabalharam na fundação, de alguma forma não estiverem mais aqui, esses programas possam caminhar sozinhos.
Sim.
Então, essa é a intenção. E com a informação para a população, então todos vão ficar sabendo e vão procurar os serviços de políticas públicas, né?
Sim. A Câmara, inclusive, na Semana da Mulher, né, no Legislativo, tem um dos dias, o evento será organizado pela comissão, né?
Exato. Vai ser no dia 12 de março, às 19 horas, e o tema será empreendedorismo feminino, desafios e conquistas de mulheres que decidiram ter seu próprio negócio. É muito importante isso, porque muitas mulheres, elas têm uma afinidade em fazer pães, tortas, costuras ou algo maior, né? Sei lá, e elas podem, através dessa sua habilidade, profissionalizar. Uhum. Então, nós vamos trazer algum exemplo de mulheres que aconteceram isso na vida delas, né?
Sim.
Elas, no empreendedorismo, elas, na sua profissão, no seu sonho de idealizar o seu forma de trabalho, foram bem-sucedidas e são mulheres que estão ganhando o seu dinheiro, sustentando a casa de uma forma tranquila e adequada.
Essas mulheres vão dar o depoimento nesse dia.
Nesse dia. E nós queremos também, não é, certeza, de ter o Sebrae junto para dar algumas explicações sobre Banco do Povo, sobre
como começar,
o meio de como dar o start.
Legal. Bom, vereadora, não, pode acrescentar, por favor, fique à vontade.
Eu queria dizer uma coisa assim, que era para falar no começo, a Marcela até pincelou, mas aí a gente vai tendo ideias e foge. Não é fácil ser política e mulher, porque nós temos as nossas casas, os nossos filhos, nossos netos, e a gente, toda mulher que trabalha, não estou falando só da mulher política, lógico, uhum, né? Mas a mulher que trabalha, ela tem outras jornadas. Então, além, a Marcela está aqui trabalhando.
Testemunha.
Mas a hora que ela chegar em casa, ela tem que correr, tem que fazer a lição com o filho.
Sim. O jantar. Né? E tudo mais.
A roupa. Para comandar a casa. Então, tem assim, não é tão fácil, porque a gente quer abraçar o mundo, né? Nós queremos cuidar bem dos nossos filhos. No meu caso, agora eles já são adultos, eu quero abraçar os netos, quero cuidar, poder ajudar. E o ano de 2017 foi difícil, porque eu perdi meu marido, né?
Sim.
Em junho. Foi uma grande perda, ele foi meu primeiro amor, foi meu tudo, meu companheiro de 39 anos, então um apoiador assim de primeira. Então eu me matei no trabalho para não pensar na falta dele.
Sim.
E depois a minha mãe, então que faleceu em novembro do mesmo ano. Então foi muito difícil, mas Deus deu graça. O trabalho ajudou Sim. muito, porque aí não houve tempo de pensar, né? Então, saber que é um trabalho árduo, que a gente faz com afinco, eu amo o que faço, gosto mesmo. Quando eu começo um trabalho, enquanto eu não termino, eu não me tranquilizo.
Uhum.
Então, era essa, assim, e que a mulher é capaz de fazer isso. Então, uhum. é uma mensagem que eu queria deixar para as mulheres, que elas são, a força está dentro da gente. Basta a gente crer, confiar, e que a gente pode fazer muitas coisas.
Se existe uma habilidade que é característica das mulheres, é ser multitarefas, né? Muito obrigada, vereadora. Foi um prazer tê-la hoje aqui neste sábado, no Momento Legislativo. Nosso programa está chegando ao fim. Técnica Central, Márcio de Castro. Edição, Heraldo Vaz. Reportagens, Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis. E apresentação, eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Boa tarde. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.